tem o lance do tiro também,
mas...
Tiro no qual
é muito precioso. Médico
teve um tiro extremamente preciso no ombro, perto do coração, na impressão de que acertou.
O problema é que não foi nem no ombro que atirou, né? Atirou na vai.
Não, ele disse no ombro. No
foi no ombro, foi no ombro. Na, quando você tá assistindo, você repara que aparece o ferimento no ombro mesmo, não é na barriga. Ele pula como se fosse na barriga. Mas
outra coisa, a coisa que mais me indigna que fez dar essa nota é que você vê o tempo todo que tem as correntes e não vê nenhum tipo de componente eletrônico ou qualquer tipo de coisa, mas eles estão no choque.
Sim, sim.
Por quê? Verdade. E não dá nem pra dizer que falar veio o choque de outra coisa. Fala o que veio da corrente. No
tem também a cena do... Do Adam fingindo que foi envenenado. Todo é esquisito.
Aquilo ali forçou, irmão. Acho que tem um cara que tava lá acreditou. Falou, meu Deus, eu paguei esse ator mesmo.
Ele não é ator, esse é o problema.
É, esse é o ponto. Ele
é o produtor.
Fala, irmão,
aí a porra dos atores não pode nem criticar ele, porque ele é o chefe. Falar, não, mas você é tudo burro, mas aí, como você vai falar isso?
Não, o ator aqui é vocês, eu só tô cumprindo.
Tá. Seja grato, é foda. Tu não pode falar mal do seu chefe, né, mano? Guys! Estamos com um novo projeto. Basicamente, a gente vai discernir ódio sobre filmes bons, ruins. Muito provável ruim, porque a balança atende a ser um filme merda de 1h30. Diga-se de passagem que tem filme de 1h10. Mas a gente vai dar a nossa opinião bosta. Goste o que gostar, mas é o que tem pra hoje. Temos dois convidados, Little Bola.
Opa!
Tênios.
XD.
E é isso, guys. Hoje o tema, basicamente, é a melhor e pior saga que tem de terror, que é Jogos Mortais. Acho que...
Pô, é uma saga que começou muito bem.
Porra, tinha tudo pra dar certo. O problema é que os caras é ganancioso, né, mano? É mal do filme, os caras não sabem fazer algo que dá
não,
dinheiro.
Não é mal do filme, é mal da Lionsgate.
É mal que eles mataram o vilão principal e ressuscitaram ele pra continuar a saga.
Ah, porra, é complicado. O foda é que nessa época Lionsgate não era nada, né? Se eu não me engano...
Sim, esse foi o primeiro filme de sucesso, realmente, da Lionsgate.
Ela já fez alguma coisa?
Ah, era. Nessa época ela não era conhecida por nada. Ela virou conhecida pelos Jogos Mortais. Depois 1, 2, 3, 4 e começou a expandir mais. Seus horizontes
foi.
Você viu que não dava. Os últimos, sei lá, 10 anos ela lançava um filme a cada 5 anos pra manter o nome da marca.
É, e o único bagulho assim, tipo, se eu não me engano, a Premonição é deles também. Tem outros filmes, tipo, de terror mais recentes que são todos da Lionsgate. Eles conseguem lançar um primeiro filme muito bom, que é o caso do Jogos Mortais. Porra, te deixa confuso, não dá pra entender porra nenhuma até o final. Mas é muito bom.
E você tira de base que foi um filme muito barato, né? Que basicamente tem só o cenário do banheiro.
E um caldo de cana pra você tomar ali às vezes.
Oi?
E um caldo de cana pra tomar às vezes ali. Era o que tinha no cenário.
E eles começaram a lançar aquele lance das telas cortadas, que é de cortava a cena de um lado pro outro e ficava com, sei lá,
sim,
labirintite, porque...
Balançar a câmera e foda-se.
Agora que envelheceu mal, né, um negócio desse, mas na época era algo novo, muito bom, mano.
Ah, eu não acho que envelheceu mal, eu acho que é muito característico do filme, tá ligado? Porque só tem ele, velho, assim, tipo, bem feito.
Começaram a usar isso muito em filme de ação, né? John Wick.
Sim, as lutas
de John Wick é tudo cortado. Você nem enxerga direito quem tá batendo.
É, eu acho que, tipo, pra um filme de terror, mano, ele cria muito bem a tensão, tá ligado? Tipo, aquele início ali, tipo, o cara acordando numa banheira, sem saber de nada, se afogando, tá ligado? Tudo escuro. Porra, isso funciona muito, tá ligado?
Uhum.
Pra um impacto inicial de um filme de terror, porra, é muito bom, velho.
Acho que pra ter como de base, tem que... Eu vou dar um contexto geral. O filme começa com o Adam, que é um fotógrafo, ele é meio que o infiltrado da Showkey, ele só serve pra, pra tirar foto, ele é pago pra tirar foto de gente famosa.
E um famoso stalker.
O Gordon, o cirurgião que anda com o pau na testa. Coitado, todo cirurgião é assim, né? Eles acordam dentro de um, sei lá, aquela porra, parece um banheiro da Deep Web. E um em cada canto, e no meio tem um velho com a cabeça estourada e um revólver na mão deles. E...
É um revólver em uma mão e um... E um gravador na outra.
E um gravador, fato. Nisso, eles entram em choque e tentam procurar o que tem ao redor. E cada um encontra uma fita, um falando do outro. Nisso, o Adam conhece o Gordon porque ele foi contratado, porque o Gordon...
É, tipo, de início, a gente acha que são dois estranhos. Que foram pegos do nada, ninguém sabe de nada, ninguém lembra o que aconteceu.
Um fica desconfiado do outro, porque os dois
estão... É normal, né? Tipo, do nada você acorda numa sala preso, você vai ficar desconfiado.
Diga esse passagem, o Adam é um típico americano, ele acordou da banheira e já viu se o rim não foi cortado, né? Porra, eu também acordaria em choque. Diga esse passagem que também que todos estão com o pé algemado, não conseguem sair do lugar.
Sim.
E depois de muito, sei lá... Meio que desconfiança um do outro e aceitaram que não tem como um ficar puto com o outro porque tem que trabalhar junto. Nisso eles encontram um gravador de cada lado.
Não, é um gravador de cada lado, não. Aí tá confundindo
o filme. Tem o Gordon.
Não. Cada um tem uma fita. Cada um tem uma fita.
O gravador tava no meio
bolso.
Da sala com o corpo.
É. O gravador tava no corpo e aí ele. O fotógrafo foi, pegou, tirou a camisa, pegou o bagulho de. Da banheira lá pra segurar a água, que não deveria, né? Porque a chave
primeiro
tava ali.
Primeiro erro do jogador.
É. Ele pegou, conseguiu pegar o gravador e aí começa toda a história de, tipo, todo o jogo e se explicar o filme pra gente, né? Porque até agora passou o quê? 10 minutos de filme e a gente não sabe nada que tá acontecendo.
Cada um pega o gravador do outro, o Gordon pega do Adam, a fita do Adam e o Adam pega a fita do Gordon. O Gordon, o Adam sabia quem era o Gordon porque ele era o infiltrado da Choquei, então ele tinha sido contratado pra tirar fotos dele. O Gordon fica puto porque ninguém ia saber que ele tava pegando a funcionária. Digo, esse passagem enfermeiro serve pra isso, tá, Dani? Dá pro médico de verdade.
Acho que eu vou injetar sangue com HIV no seu...
My bad. O Gordon fica puto porque ele tem uma família, tem duas filhas e uma esposa.
Não, ele tem uma filha e uma esposa só.
É duas filhas, não são?
Não,
uma
é uma
mais
só.
Velha, uma mais
não,
velha
é uma só,
nova.
É uma só. É uma só. É a filha e a esposa.
Nisso.
São. Eu tava até olhando. Eu tava até contando quantas pessoas. Quantos atores têm falas durante o filme? E são 9. Então é só a esposa e a filha.
E a fala da esposa e da filha é gritar de medo.
Sim.
Cara,
e a filha falar que tem um homem no quarto dela.
É, sim. Nisso, há também uma subtrama de um detetive, acho que um pouco estereotipado, um negão e um japonês. O Tep, que é o negão, e o Sing, que é o japonês. Que eles encontram numa cena de crime a caneta do Gordon. Nessa cena de crime tem um cara que ele tá num... Como pode dizer? Um quadrado cheio de espinhos. E a escolha dele é...
Arame farpado.
É verdade, arame farpado. E a única forma de entre aspas, sair vivo seria passar pelo arame farpado inteiro. Nisso, os detetives chegam na cena de crime, sei lá, dias depois, por causa que a decomposição do corpo e foda-se, blá blá blá.
É, foi uma... Nisso, passou, tipo, 3 semanas... E ele tinha 2 horas pra poder sair, atravessar o percurso inteiro, porque senão ia fechar e ele ia ficar preso ali pra sempre.
E sempre tem esse lance dos filmes dos Jogos Mortais, pelo menos, sei lá, até o 4, 5, que eles pegam gente que, entre aspas, não são inocentes e que optaram, sei lá, fizeram escolhas erradas e nisso houve consequências, tá ligado?
Sim, isso é muito bom.
Porque, tipo, pegam
todo o rolê do Jigsaw é ser sobre... Ah, você não está amando a sua vida. Então você não merece ela. Prove que você merece.
É isso mesmo. A Pira, que tá vendo duas histórias em paralelo, a do Adam e do Gordon, e os detetives. Os detetives basicamente passam de cena em crime, sem saber fazer ideia do que acontecia. Até eles indo pra uma cena de crime de um cara que foi torrado, virou um, sei lá, um chorizo. Carvão. Que basicamente a cena de crime era cheio de cera, né, e as paredes tinham aquela caneta que sei lá, brilha no escuro, tá ligado? De criança, que tinha aquelas canetinhas invisíveis.
Fluorescente?
É, o rolê desse é que tá, nas paredes tem um código que ele tem que decifrar pra poder achar uma senha. E ele tá coberto de um...
De cera.
De um, não, não é cera.
Líquido inflamável.
É um líquido inflamável, não fala qual que é o líquido. Mas, e ele tem uma vela pra ele olhar a parada e colocar o código.
E o lance que o código tem um milhão de códigos na parede.
É, gente, não, é um código a parede inteira pra decifrar um código simples, tá ligado? E aí o cara pega fogo.
E nessa subtrama dos policiais, basicamente, ele chegando muito atrás, muito depois da morte da vítima. Então, eles correndo atrás do inevitável, porque como se o Saul, que é o palhaço, né, o boneco que sempre aparece na TVzinha, falando a história, e eles descobrem que tem sempre uma câmera por trás do lugar onde há a tortura, porque eles descobrem, não, esse cara gosta de ver os caras se fudendo, e tá tudo bem. E por conta da primeira trama, da primeira cena que eles encontram a caneta do Gordon, você vai falar com o Gordon, porque não faz sentido um médico ter uma caneta dele ali. E cara, há diversas subtramas, por causa que tem diversas pessoas morrendo. Dentro dessas cenas que a pessoa morre, há uma sobrevivente, que é a Amanda Young. Essa
mina puta tá personagem. Virou... Oh, puta personagem bom, tá? Ela.
Porque,
em vários sentidos.
Ela, não, não, não nesse sentido, mas eu acho ela um personagem bom porque ela tá constantemente ali, tipo, demonstrando que ela tá traumatizada com a parada, tá ligado? Principalmente nesse primeiro filme. Mano, é bizarro, né? Tipo, ela era uma usuária de drogas que foi pega pelo Jigsaw, e aí ela fica presa ali e tendo que... Ela tá com as mãos amarradas e com uma armadilha de urso na cabeça.
Que explodiu o crânio dela.
E aí ela, enquanto ela não se solta da cadeira, a armadilha de urso não começa a contar o tempo. Porque aí tem uma travinha que se ela puxa a cabeça, sai a parada e começa a contar o tempo. E todo esse rolê é tão emblemático, essa armadilha de urso, que... Se eu não me engano, ela aparece em todos os filmes. Mesmo que não seja usada, ela aparece em todos os filmes como um easter egg, porque é muito emblemático, muito bem feito. E, tipo, pensar que o orçamento desse filme foi baixo pra caralho. Mas mesmo assim...
personagens. Eu acho que a grana que foi gastada foi mesmo nas armadilhas, por causa que a cena em si é os caras correndo de uma tela em outra, e é isso.
É basicamente diálogo, não é? Não é tanto... Perseguição. Uhum. Até a perseguição de carro, os dois caras estão no mesmo carro.
É, um
são dois carros iguais.
Clássico, tá ligado?
É.
O foda é que nos Jogos Mortais tem um lance muito sério, que eles apresentam muito personagem, e cada personagem tem muita história entre elas e vão mesclando essas histórias. Uma hora fala da Amanda Young, porque precisam saber dela, como que ela sobreviveu, se ela sabe alguma coisa de Gisol. Depois volta pros detetives pra ver se estão indo correndo um atrás do rabo do outro pra achar o Gisol. Depois volta pro Gordon.
É legal ver a trama acontecendo, tipo, em paralelo a dos policiais e a do Gordon. Só que depois a gente descobre que a dos policiais já aconteceu, tá? No passado.
É
muito legal isso, essa dissonância assim do tempo, tá ligado? É muito legal.
E você descobre isso, tipo, muito pro final do filme, porque não é nada paralelo e cíclico, tá ligado? As coisas vão acontecendo. Sim. E você vai falando, ok, tá bom. Gosto, não gosto, tá tudo bem. Nessa subtrama, cara, basicamente é os policiais correndo atrás de Gisol, Amanda Young, ela sobreviveu, mas tá um tijolinho, basicamente, por causa que ela tá toda traumatizada, então sobreviveu a que ponto, tá ligado? E eles dão um foco maior no Adam e no Gordon, porque basicamente eles estão presos num lugar fechado, com um corpo, com um revólver e um toca-disco.
Ah, a gente tem que lembrar também que tem a cena do... que fala pra seguir o coração. E aí tem a privada um coração. E o cara, em vez de colocar, abrir a tampa em cima...
Ele põe a mão na bosta.
Ele mete a mão na bosta, tudo cagado, nossa, tudo nojento. E aí, ali ele encontra as fotos que ele tirava do Gordon e duas serras. Que é a solução que a gente, tipo, que a gente conhece, a gente acha que é, né? Tipo, pegar a serra, cortar a corrente e é isso, vida que segue.
Mas sei lá, os caras são muito otimistas. Até falei com o Dani quando eu vi essa cena. A porra da serra tava tão, tão enferrujada que, sei lá, mano. Se bater
chão, morria de tétano.
A pessoa morria de tétano, sim, mas não cortava. O cara foi muito confiante que ia cortar a porra de uma barra de aço, mano. Tá doido. É,
com certeza, com certeza.
Ainda bem que a porra do Gordon tem dois neurônios, os dois bateram ali, tá ligado?
Uma das coisas que não faz sentido é como uma serra tão fraca consegue cortar um osso, mano.
É, isso. Não é nem uma serra tão fraca.
Ô, Dani, entenda, ele é cirurgião, ele sabe fazer isso. Você é enfermeiro, você não é seu lugar de fala.
É verdade.
Não é meu lugar de fala, eu tô lá ajudando.
Você sabe o que a enfermeira fez o lugar de fala dela. Mamar o chefe, tá tudo certo. Mas a pira não é nem isso, ele cortar certo, Dani. A pira é como que ele não tem, sei lá, não pegou tétano ali, mano.
Ele não sobreviveu.
É muito simples,
de qualquer forma.
É só sair de lá e... não sobreviveu.
A primeira vista, ele não sobreviveu, né? Mas depois ele descobre que o buraco não é mais embaixo, quem tá morto tá vivo, quem tá vivo tá morto.
Uma das piras desse filme é que ele faz você pensar o tempo todo quem é o Dixon. Até você achar que é o que tá com a família dele. Que começa um bololô pra tentar fazer ele cumprir a exigência da tempo, entre matar ou sair vivo.
Isso
e no
é muito
final
legal,
você descobre um plot twist pequeno, mas interessante, né, pra época.
É muito bom, tipo, pô, o tempo inteiro você não sabe quem é o vilão. O vilão, tipo, dá umas dicas aqui e ali, mas essas dicas depois, tipo, não, você tava errado, tudo que você pensou tava errado.
Vale
é muito bom
lembrar de que quando você falou das fotos, ele encontra o suposto assaltante com as filhas dele e ele não fala pro Gordon que senão o cara ia derreter, tá ligado?
Sim, sim.
E tem uma subtrama que conta uma cena que a filha dele... O Gordon tava com a filha dele, sei lá, assistindo Chiquititas.
Não, foi no dia do assalto.
Antes de ser sequestrado.
É. Foi no mesmo dia.
E a filha queria atenção, e o pai é médico, e tem que falar que ele trabalhando, sei lá, no Médicos Sem Fronteiras e não tem tempo pra cuidar da filha. Fala que tem um homem no armário, né?
No quarto dela.
Mas aí ele caga e vai trabalhar, né? Vai comer.
Vamos ser sinceros? Muito americano. Americano. Seu filho fala, tem um homem no meu guarda-roupa. Ele falou comigo. Você vai lá e fala, não. Tem nada não, nem olha.
Cada um com seus problemas, né? Ele tem o dela, a filha dele tem o dele.
Pior que se eu tenho meu filho e manda uma dessa, você nem liga, mano. Se for um demônio, que ele que lute com o demônio, que a pique é dele.
Não, mas
no
problema
máximo,
é
dá um bastante
se for um demônio.
Ele, fala,
se for um demônio, beleza. Que aí. Não, eu não sou padre, eu não sou religioso pra poder me resolver com isso. Então, beleza, fica lá. Mas se for uma pessoa invadindo sua casa? Que era o caso.
É RNG, eu vou estar no hospital, eles que lutam. Enquanto eles estão se fudendo com a assaltante, eu tô comendo a enfermeira, mano.
É Grey's Anatomy.
Mas, basicamente, o time que ele sai pra trabalhar, quando ele apagam ele, e ele acorda nesse banheiro aí. Então ele não tem ideia que a filha e a mãe estão sendo sequestradas por um cara que tava simplesmente no armário deles, tá ligado?
Sim.
E a pira...
Sequestra mais refém dele.
É, um refém. A gente vai... Não tem história paralela, só parece que o cara tá lá porque sim, ele foi escolhido pra tá lá. Vai ter uma explicação por que o assaltante tá fazendo isso, tá ligado? O Gordon e o Adam são dois personagens que tem muito tempo de tela, mas nada é explicado. Muitas coisas acontecem na cena e você fala só ok. Porque
É porque eles estão tão perdidos quanto a gente, né?
É esse ar de o filme não ter que te desenhar o que tá acontecendo, que uma hora vai acontecer. Eu não. Que nem, sei lá, aquela cena do Batman Begins no final, que o Batman ele some e fala pro Alfred que ele ia pra, sei lá, Veneza. e ia se esconder porque não queria ser o Batman, do nada ele tá tomando café e aparece o Batman lá, não precisa disso.
Sim, sim. É,
não, não precisa mostrar, deixa o ar que uma hora vai aparecer, tá ligado? E o lance que os Jogos Mortais, ele flerta com, em todos os filmes, ele flerta com isso, mas poucos de fato deu certo. Que o final dos Jogos Mortais já começa a ter um encaixe. Se eu não me engano, tem mais outro cara que tem o em Subtama, quando aparece a cena dos detetives, encontrou mais outra cena de crime do cara que, se eu não me engano, ele tem uma chave no olho, não é? Ele tem um, meio que um capacete de ferro.
Não, tem... não, não. Não é desse filme, não. Não é desse filme, não.
Não.
Tem certeza?
Não é desse, não. Não é desse, não. Esse, é o, se eu não me engano, é do 2.
Então, as únicas cenas de que tem é da cera e do capacete.
É, esse é do capacete.
E ele mostra vários protótipos quando passa no esconderijo do que vai seguir nos próximos filmes.
Tem muita coisa que, tipo, ele dá muita introdução, ele apresenta muito bem todo o universo, né, de Jogos Mortais. Ele apresenta, tipo, tá, esse é o... Ele não apresenta de início ali o vilão, porque, tipo, meio foda-se o vilão, porque o que importa pra gente mesmo é o jogo. E como se sobreviver, ou como se livrar daquilo. Não é nem como fez, mas como se livrar daquilo. Porque, tipo, como fez, tipo, é meio foda-se, tipo, toda a montagem da parada, como que ele pegou. Mas, tipo, a resolução, o porquê que essas pessoas foram escolhidas, porra, é muito louco, tá ligado? É muito estranho, tipo... Pô, o Gordon foi escolhido só porque ele tava traindo a mulher. Foda-se.
Não, ele tava traindo a mulher. E o fotógrafo que só fez o trabalho dele.
É. Tava no lugar errado na hora errada. É
ele
isso.
Ele literalmente... Não, você que ganha dinheiro atrapalhando a vida. Eu falo, o trabalho dele, caralho. Reclama com a Choquei, não com... reclama do sistema, não do jogador, caralho. Eu ia reclamar no cu, porra.
O cara fala, fiz um McDonald's aqui, mas o cara é um assaltante. Então
eu fui no McDonald's, mas o cara morreu porque tem intolerância, sei lá, lactose e comeu queijo. É, culpa não de quem fez o queijo, caralho. Porra, não faz nem sentido. Então, basicamente, tem essa putaria de cão e gato dos detetives, o negão e o japonês correndo atrás do Jigsaw, até que ele finalmente encontrou a porra do idoso. Ele tava montando mais uma das peripécias dele, parecendo que eu tava vendo Tom e Jerry, porque o cara que gosta de montar armadilha.
É quase um digvigarista.
É pico de vigarista. E eu acho bizarro, porque, porra, é literalmente um idoso correndo de dois policiais, viado. E ele consegue fugir dos dois policiais.
Não só fugir, ele mata um. Ele mata o asiático.
Ele mata o asiático, deixa o negão, na teoria, né?
Totalmente gratuito, tá?
Até o primeiro filme sem voz, porque ele deu um corte na garganta, né?
Sim.
Aí, caralho, aquele corte ali, puta que pariu. Nem se ele quisesse de novo, ele acertava. E aí ele conseguiu fugir, velho. E futuramente você vai descobrir que esse velho tem câncer. Como que um velho com câncer foge de dois
não,
policiais?
Não, futuramente não. Nesse mesmo filme, ele aparece quando o... O Gordon tá falando sobre ele, trabalhar
verdade,
no hospital. Quem tá lá deitado é o John, que é o Jigsaw.
Verdade, e tem um lance que eles apresentam que... bora lá. E tem um lance da subtrama também, do assassino. Do assassino não, do cara que captou a mãe, a mulher e a filha do Gordon.
Sim.
É, isso conta bem no final do filme, porque eles deixam off-top que a história da família do Gordon.
Porque, tipo, porque deixa também aquela tensão, né? Tipo, ah, o que o cara vai fazer? O que aconteceu? Tipo, eles dão umas diquinhas ali que o cara tava lá, vai mostrando algumas coisinhas, mas não vai, tipo, mostrando efetivamente o que tá acontecendo lá, pra não ser... Porque senão fica
muito
um bagulho,
claro.
Tipo, não, fica parecendo um filme de ação, que o Gordon vai escapar, vai pra lá e espancar o cara, tá ligado? Não é essa a ideia.
E dá a entender que o assaltante é o Jigsaw, porque, de fato, ele era o único vilão da série e, do nada, apareceu um idoso correndo atrás da polícia, tá ligado?
Então, a gente descobre que esse cara, ele trabalhava no hospital e ele foi pego pro Jigsaw também. Então, o jogo dele era forçar o jogo do Gordon.
E
era fazer o jogo do Gordon.
Não sei se você lembra, Bolinha. Esse cara, o assaltante, ele foi escolhido pelo Jigsaw porque foi ele que trocou o raio-x do Jigsaw, que tem um câncer.
Sim.
O Gordon falou, pô, A gente sabia que você tava com câncer, mas na raio-x aqui fala que você tá, pô, zero bala, tá ligado? E nisso vai haver complicações, porque, primeiro, o Gordon era o médico que avaliou ele, o outro era a porra do enfermeiro, que cagou no pau, você tinha a obrigação de colocar a porra do raio-x, né?
Mas sim. Aí...
E, basicamente, é dado pro assaltante o outro jogo pra ele. Ele teria que sequestrar a mulher e a filha do chefe dele, que senão ele, basicamente, morreria. Ele tinha um time pra isso acontecer.
6 horas.
Ele tinha um time, porque senão, se eu não me engano, ele morreria, né?
Ele tava com um veneno de ação lenta dentro do corpo dele. E aí ele precisava fazer isso pra receber a cura depois. Precisaria matar a esposa e a filha do Gordon.
Nisso, a gente não faz ideia do que tá acontecendo, porque a gente achava que ele era o assassino, ele era o Jigsaw, e ele é só mais uma vítima. Porém, o Gordon não faz ideia do que tá acontecendo, porque ele descobre que a filha dele foi raptada, a filha e a esposa dele foi raptada por um cara, e ele fica em choque. Vai passando a Subitama, vai passando de novo sobre a Amanda Young, e a Amanda Young vai contando o relato da armadilha de urso, como que ela fez pra sobreviver. Tem off-topics entre os detetives falando com a Amanda Young, o detetive correndo atrás do Jigsaw, o Jigsaw fugindo do detetive, igual a Corrida Maluca. Basicamente, chega a um ponto que eles descobrem que tem um espelho dentro da sala deles, e dentro desse espelho tinha alguém vigiando eles. Vale se dizer que o Gordon, se não me engano, ele tinha uma bala no bolso, não tinha?
Sim. Ele não tinha no bolso uma bala. Essa bala tava... teve uma dica sobre eles olharem pro X, que a resposta estava no X. E aí eles conseguem encontrar o local da luz, apaga a luz e vê que tem um X na parede, com aquelas luzes que brilham no escuro.
Uhum.
E aí ali dentro tem uma caixinha. Dentro dessa caixinha tem uma mensagem pro Gordon falando que não é só com um tiro que você mata uma pessoa. E tem um cigarro com veneno pro outro maluquinho. Então, e aí o Gordon...
Era pra matar o Ada, né? Um dos dois teria que sair morto dali, tá ligado?
É. E aí ele decide não entregar o cigarro pro Adam. E aí ele... Depois eles decidem... O Adam finge que fumou e passou mal ali. Toma um choque. Pra poder ficar esperto, pra não mentir.
Porque, basicamente, ele tinha noção do que tava acontecendo, porque... Não vou falar ainda, mas ele tinha noção do que era fingimento, porque ele conseguia ver de perto que tava fingindo que tava mentindo.
Sim.
E, basicamente, eles sabiam que um dos dois tinha que morrer, mas eu não queria matar o outro, porque isso tem ética, né? Mesmo um filho da puta sabendo que você tava comendo empregado. E fica na sua subtama de o quão certo é você matar uma pessoa pra você sobreviver.
Sim.
Eu sabia que esse cara é um integrante da Choquei, que diga de passagem, filha da puta. Mas, cara, há subtramas, e chega um ponto que o assaltante, o sequestrador que sequestrou a esposa e a filha do Gordon, chega na sala. E ele tem um time
Ele tá com elas presas. E aí, como os dois não tomam a decisão lá, o Gordon nem o outro, o fotógrafo, Adam. O Adam, eles não tomam a decisão de um dos dois morrer, o que que acontece? Acaba o tempo de 6 horas, que eles têm 6 horas pra poder realizar isso, e aí o assassino vai lá pra matar a esposa e a filha do Gordon. Só que ele não esperava que a esposa do Gordon tinha se soltado. E nessa caixinha também, esqueci de falar, tinha um celular. Que aí o Gordon pensa em ligar pra polícia, não funciona. Tenta ligar pra um monte de lugar e não funciona. Mas ele recebe a ligação do cara que tá com a esposa e a filha dele, pra falar com a filha e falar com a esposa. Ele fala pra não acreditar no fotógrafo, porque o fotógrafo já conhecia ele, só que não tava falando.
Uhum.
Porque aí tem aquele rolê dele contando, tá ligado? Porque, tipo, o Gordon não sabia que o cara tava mentindo o tempo inteiro, que ele tinha escondido a foto da esposa e da filha amarrada, que ele tirou foto dele no estacionamento. Então, tipo, ele não sabia. Aí quando ele descobre, ele já fica meio pistola com o cara. Depois, esse telefone é importante, porque quando a esposa do Gordon, ela tá solta, né, ela conseguiu se soltar, e ela vai morrer lá pro cara, o cara vai matar ela, ela se solta e começa a entrar, o cara tinha ligado pro Gordon, e ela começa a lutar com o cara. E aí começa uma loucura de barulho ali, o Gordon se desespera, pega a arma, dá um tiro
no Adam,
e decide cortar o próprio pé, porque a mulher tá falando no telefone, tá dando uns gritos ali no telefone, só que ele acha que ela tá morrendo, só que é ela que tá batendo.
E sei lá, ele podia ter cortado o pé muito mais cedo, né, mano?
Sim.
Porra.
Foi uma solução, ele poderia ter feito isso muito antes.
E eu teria feito isso muito, nossa, se fosse eu. Eu sei, né, que seria a última escolha, né, porque ninguém pensa em cortar o próprio pé, porque, porra... Né? Ficar manco não é legal, né?
Ah, não, velho, não.
Mas... Ah, não.
Essa cena
nada
de cortar
com pezinho
o pé...
robótico, não sei se é.
Essa cena de cortar o pé, ela é referenciada no Todo Mundo em Pânico 2. Que é Shaquille O'Neal e um cara presos, que nem no Jogos Mortais. Shaquille O'Neal corta o pé, vai jogar e ele erra.
Ele erra o pé, mano. Nossa.
É muito bom. Sentido. É uma cena que... Tipo, essa cena de cortar o pé ficou muito icônica, né? Aquela sala aí.
A maquiagem desse filme, hein? Pelo menos a única coisa que não dá pra falar é que todos os Jogos Mortais da maquiagem são muito boas e...
Sim.
E eu tive, sei lá, depois do 5 e diante, a gente sabia Jogos Mortais pela tortura.
Pelo nome.
Pelo nome e pela tortura, porque a tortura era legal, era um bagulho religioso, tá ligado? Só que chegou a um ponto que eles começaram a pegar umas pessoas aleatórias, porque sim. Ah! Você andou na Paulista, meio-dia. 11 horas da manhã andou, não falou bom dia pro tal fulano de tal, e agora você vai ser cobrado por isso. É tipo isso, tá ligado? Não começa a ter um tópico, porque você, o lance do Jogos Mortais também é que conta a história de Gisol, porque chegou aquele ponto, aquele desespero. Então até
a gente
sei
não
lá,
falou
3,
quem
4...
é o Gisol até agora, né?
Não, porque literalmente você descobre quem é o Gisol no último segundo do filme. É no último segundo do filme. Por quê? O que acontece? O Gordon, ele dá um tiro no Adam, porque o lance era um dos dois teria que morrer. Sim. O Gordon dá um tiro no Adam, o Adam cai, e de fato, porra, você toma um tiro, você vai cair, você não vai esperar que a pessoa vai tancar o tiro. E o tiro é no ombro, e do nada parece que tomou um tiro. O tiro é na barriga e parece que tomou um tiro no ombro depois,
não,
tá?
Não.
Não vou falar. Não vou. Verdade. Não, tudo bem. Mas ele tomou um tiro na barriga, do nada. Ele levanta com a mão no ombro sangrando, mas tá tudo bem. Porque o lance era esse. Deu um choque, ele não levantou. E, entre aspas, já era tarde demais, por causa que o assassino já tava lá, falou que tinha passado as 6 horas e não adiantou de nada o que ele fez. Ele teria que matar a esposa e filha.
Uma coisa que tá acontecendo também é que o policial lá que sobreviveu do corte na garganta, ele persegue o sequestrador, e numa luta corpo a corpo ali com o sequestrador que tá machucado, o policial consegue tomar um tiro da própria arma.
Da própria ele arma, morre. Lembre-se.
E ele morre ali também. Então, os dois policiais que estavam encarregados do caso do Jigsaw morrem no mesmo filme.
É bizarro aquilo. Nossa, meu Deus. Parece Trapalhões, nem parece.
É muito Trapalhões, muito Trapalhões.
Meu Deus do céu. Cara, basicamente, o assassino chega no Adam. Ele descobre que ele se conhece, porque um é chefe, outro é enfermeiro, né? Ele não faz ideia porque isso aconteceu. Ele explica porque... Ele tava no mesmo jogo que ele e tinha que fazer aquilo, que senão ele morria. Contou toda a história, blá blá, pom, pom,
tem,
pom,
isso,
pom,
isso tem regras. Devemos seguir as regras.
Ele não fez porque ele quer, ele fez porque ele morria. Ele tava no mesmo sinuca de bico que o Gordon. Só que o Gordon, ele sabia que ele tinha um time pra fazer isso. Ele teria que matar o cara num tempo, senão as filhas dele morria. E ele errou o time. Só que a porra do sequestrador, ele tem coração mole. Ele não quer matar a filha. Isso, ele morre.
Não, não. Aí confundiu, bro. Aí confundiu.
Até onde eu sei.
O sequestrador... Não, o sequestrador, ele é ferido na luta com a esposa do Gordon. Ele foge, ele vai lá pra matar o Gordon. O policial segue ele, o policial morre. Quando ele chega lá, o Gordon já cortou o pé. E aí ele vai matar o Gordon. Só que o Adam, que tá ali baleado, Viado. Fingindo de morto,
Verdade.
Puxa a perna do sequestrador e começa a espancar ele com a tampa da privada.
Verdade.
Da caixa da privada. E aí o Adam, o Gordon vai, acalma ele, que já foi, já matou o cara. E ali a maquiagem tá incrível, porque tipo, ele tá pálido, tá branco de um jeito esquisito, quase parecendo morto já.
Parece quase eu, né, no inverno.
E aí ele, o Gordon sai pra poder buscar ajuda, não sei como, porque tem escada pra subir.
Só com uma perna. Sei,
é, só com uma perna, sangrando pra caralho, quase
Tétano
morrendo
no
ali.
Talo.
E aí
ele fala que vai Adam voltar.
O Adam fica lá esperando, né? Enquanto isso, nosso querido corpo deitado ali desde o início, careca, levanta.
Como se nada tivesse acontecido.
O médico, ele mede o pulso do Jigsaw. E ele tomou um remédio que ele basicamente... Aí o Dani pode falar, se tá na hora da biologia. Ele tomou um remédio que basicamente acelerava o coração dele e dava a entender que ele tava morto. Esse remédio durava, sei lá, quantas horas, tá ligado?
Sim.
Então, tu não achava que ele tava morto, porque tinha um buraco na cabeça dele, sangue, e o coração, supostamente, não tava batendo. Nisso, a porra do Jigsaw, ele levanta, ele conta a história dele, fecha, eles estão num, como pode dizer, dá a entender que é um banheiro, mas é um galpão.
Sim. Então, ele mostra, ele fala pro Adam onde tá a chave pra ele abrir a corrente.
Ele
só descobre... que foi pelo ralo, literalmente.
A corrente tava no banheiro onde ele foi acordado, só que ele foi burro pra caralho. A corrente literalmente caiu no ralo, então ele não conseguia...
A chave
não conseguia... Ele não ia conseguir sair dali. E, basicamente, a porta que tava aberta, que é onde o Dr. Gordon saiu, ele fechou e falou que o jogo acabou pra ele.
Sim. E ficou ali morto. E ficou ali, sozinho, foda-se.
E que a trilha sonora desse filme é incrível. Tão bom que tem, nossa, todos os filmes e eu não aguento mais escutar ele.
Aquilo é uma
É muito boa.
Ela
é muito boa.
Bater no mínimo possível pra ser só considerado as partes vitais. Mas depois de um tempo ele volta ao estado normal. Mas nesse mesmo estado faz com que a pulsação fique tão lenta que você não consiga sentir, né? A impressão de que ele tá morto.
Então. Dada a aula de biologia.
Oh, mas a trilha sonora desse filme, todo o.
A trilha sonora, a maquiagem.
Ele é perfeito, sinceramente. É um filme que não envelheceu mal.
Não.
Ele é um filme de 2004, que hoje, em 2024, 20 anos depois, ele funciona muito bem.
E cá entre nós, não precisava de muito pra ele se vender, porque era um
filme, não pode
um filme
mais
muito
vez,
barato,
né? O pessoal dessa era aqui já não gosta muito de ver filme repetido.
Ah, não, tipo, hoje ele não funciona tão bem porque a gente já sabe todo o plot dele.
É,
mas olhando,
que
tipo,
a gente não sabia
você assistindo
de nada.
Alguém assistindo pela primeira vez, tipo, você foi apresentar pra alguém que nunca assistiu, porque tem medo ou tem alguma coisa assim. Pô, é um bagulho muito bom, muito bem feito. Até o último segundo você não sabe quem é realmente o vilão.
A maquiagem.
Você não sabe nada
sonora,
o porquê que tá acontecendo.
E o filme acaba assim, você entendeu porque ele faz isso, ele só faz.
É, e não sei o que é o melhor. Não precisa ter um passado triste pro vilão.
E se eu não me engano, o Adam, ele é o produtor do filme. Porque
sim,
eles não tinham dinheiro pra contratar um protagonista. Os caras estavam tão fodidos que vale como fato desconhecido, os caras não tinham dinheiro. E eles basicamente, eles pegaram um empréstimo, não sei do quem, e colocaram dentro do filme. Então eles gastaram dinheiro deles pra investir a porra do produtor... Teve que virar o protagonista, não o protagonista, mas um dos personagens principais, porque eles não tinham dinheiro. O filme vendeu, sei lá, 6 vezes mais do que ele era, e obviamente ia ter uma continuação.
Não, e assim, um bagulho que é muito interessante a gente falar sobre isso, é que, tipo, a maior parte dos filmes de terror que são aclamados hoje em dia, tipo, Halloween, Hora do Pesadelo, Jason, tipo, Sexta-feira 13, né, no caso, a maior parte desses filmes, assim, aclamados de terror, que todo mundo sabe o nome, aconteceu dessa mesma forma. Os caras não tinham um puto no bolso, era gente, era tudo amigo, era pegar a casa de um, os bagulho dos outros.
O orçamento era muito baixo e eles se viraram com o que tinha.
Sim. E funcionou, é muito bem feito. Tipo, quando o cara não tem um orçamento, mas ele tem uma ideia muito boa, o bagulho funciona.
Acho que não é questão disso, ele não consegue enfeitar muito. Por exemplo, se você vê um dos filmes assim que você fala que começa bem depois ele desanda, é porque eles começam a criar muita coisa. Aí joga coisa pra lá, cria personagem inútil, aí tem que falar demais, aí tem pouco cenário, tem um monte de cenário
de tela,
aleatório.
Coloca muito CGI. Nessa época ainda não tinha muito efeito especial. Tinham, mas sim, não era tanto. Tava mais na época do 3D, né? Essa, sei lá,
é, e não tem nem necessidade, ele nem usa, né? Também.
Não
nada
usa,
de
não.
3D, nada. Tipo, não. É só efeito prático ali, jogada de câmera, tudo bonito, muito bem feito.
E a história segue linear porque ele não precisa adicionar muita coisa, já que ele não tem orçamento pra fazer um monte de coisa.
Sim.
Tem que ser essa história e é isso.
E o lance é que todas as histórias no final se juntam, né? Não fica um furo no roteiro. Você consegue entender o que aconteceu.
A história é toda completa, né? Tipo, você pode ficar perdido o filme inteiro, não entender nada ou porquê que tá acontecendo, mas ali nos últimos 5 minutos vai te explicar cada detalhe do que aconteceu, cada armadilha, tipo, principalmente a armadilha principal ali, né, tipo, a armadilha de urso ali, de não urso. Vai contar detalhadamente, porque não é o foco. A do cara lá com a vela também não é o foco.
Até
o foco é ali o do Gordon. Então, tipo, depois vai contar tudo detalhado por que aconteceu ali, o que aconteceu.
Até porque não tinha orçamento pra ir tão fundo em tudo.
Sim.
Porque, porra, eles não tinham orçamento, eles não tinham tempo, eles não tinham dinheiro. Então, cara.
Não tinha nem ator.
Não tinha nem. Usaram a porra do produtor como ator. Então eles não podiam enrolar demais. Os caras tinham que ser direto e reto. Então, e funcionou muito bem, né? Graças a Deus aí.
E é um filme de 1 hora e 43.
Não é tão cansativo.
Muito bem feito. Ele não é cansativo.
Infelizmente, deu o nome da Lionsgate, né? Porra.
É.
Nossa.
Mas, qual a nota que vocês dão pra ele?
Fácil, assim, uns 8,5 pra 9, velho. É um filme muito bom. De
sim,
longe, é o melhor filme, é o melhor filme da saga.
Ah, eu acho que eu gosto bastante. Eu gosto também de algumas sequências, que a gente vai falar futuramente. Mas eu acho que, tipo, tá nessa faixa de um 8,5, 9. Porque ele é muito bem feito, ele é fechadinho, bonitinho, todo. Ele é todo
bem estruturado,
eu acho muito legal.
Eu acho legal que eles deixam. São muitos casos em paralelo e eles conseguem unir todos sem que seja um ruchadão, tá ligado?
Sim.
Então, pô, não é algo tão simples. Eles tiveram um tempo de planejamento, não tiveram dinheiro, mas tiveram tempo. E até porque era o único projeto além dos Gates, então não tinham outra demanda além dessa, então.
Tipo, eles podiam até ter outra demanda, mas não era uma demanda que era, tipo, caralho, a gente precisa colocar tempo nesse outro porque isso aqui vai flopar. Não. Era uma demanda que, tipo, vamos ver no que dá.
Exato.
E deu bom.
Exato.
E Dani, qual que é a sua nota?
Eu vou de 8,5 mesmo.
Por quê? Suas considerações sobre o filme. Fala aí.
O filme tem uma pegada interessante, que faz você ficar compreensivo até o final, mas ele tem umas pequenas coisinhas que não baixam. É como eu te falei antes da serrinha, que não faz sentido ela conseguir cortar tanta pele, tanto enferrujada. Eles poderiam pelo menos ter colocado uma serra que não fosse enferrujada, fosse uma serrinha limpa mesmo, aí daria a impressão de que conseguiria cortar o osso.
É porque é uma serra escura, né? Pode ser que ela seja nova, só que ela é escura.
Não, ela não
acordo
tá escura, ela tava enferrujada. Ela tá pra ver nitidamente ali que tava indo embora.
Tem o lance do tiro também,
mas...
tiro no qual
é muito precisíssimo.
Teve um tiro extremamente preciso no ombro, perto do coração, na impressão de que acertou.
O problema é que não foi nem no ombro que atirou, né? Atirou na vai.
Não, ele disse no ombro. No
foi no ombro, foi no ombro. Quando você tá assistindo, você repara que aparece o ferimento no ombro mesmo, não é na barriga. Ele pula como se fosse na barriga. Mas
outra coisa, a coisa que mais me indigna que fez dar essa nota é que você vê o tempo todo que tem as correntes e não vê nenhum tipo de componente eletrônico ou qualquer outro tipo de coisa, mas eles estão no choque.
Sim, sim.
Por quê?
Verdade.
E não dá nem pra dizer que falar veio o choque de outra coisa. Fala o que veio da corrente.
tem também a cena do... Do Adam fingindo que foi envenenado. Todo esquisito.
Aquilo ali forçou, irmão. Acho que nem um cara que tava lá acreditou. Falou, meu Deus, eu paguei esse ator mesmo.
Ele não é ator, esse é o problema.
Esse é o ponto. Ele
é o produtor.
Ah, fala, irmão, se você não tivesse feito esse filme,
aí a porra dos atores não pode nem criticar ele, porque ele é o chefe. Falar, não, mas você é tudo burro, mas aí, como você vai falar isso?
Não, eu tô aqui é vocês, eu só tô
cumprindo. Seja grato, é foda. Tu não pode falar mal do seu chefe, né, mano? Mas, cara, dada toda a imparcialidade que eles tiveram, cara, foi um filme muito bom, mano. Infelizmente, sim, dá pra tirar de base o que vai vir pela frente, cara. Esse de longe é o melhor filme dele.
E, tipo, olhando o Rotten, que é a nossa base sempre, né? Sim. Ele tem 50 da crítica e 84 da audiência, pô.
É, pra variar. Filme
de terror, né? A crítica nunca vai gostar.
É, e se gostar, provavelmente é ruim.
Filme de terror que a crítica gosta, mas eles são horríveis pro vídeo.
Ah, aquele filme.
Sim,
que
é Midsommar, essas coisas aí que a gente nunca vai ver.
A rapaziada, é o filme que faz você pensar, né? Eu quero ver sangue. nego fudendo um com o outro e o assassino matando
eles. Eu cheguei a ver
eles.
Um filme de terror com o Bro, que eu não lembro agora, que eles vão numa vila, no qual no Rotten fala que os críticos têm aprovação de 90% e 96% do público.
Ah, mas do tailandês si lá?
É muito estranho.
Ah, filme tailandês tem mais se fuder, mano. Pelo amor de Cristo, aquele filme lá que a gente viu da Prime, que era conhecido lá, esqueci o nome.
Medium.
Medium.
Pô, horrível!
Pelo amor de Cristo,
velho,
mano.
Chato filme, pra caralho.
Tipo, é um filme baseado no filme da Tailândia que a gente viu. Esse é o melhor que tem, mas é que nem os outros. Esse é muito bom, é que os outros são muito ruins, mano. Nossa, todo filme é algum
entre
demônio.
Entre 0 e 1, 1 é bom, né?
É, nossa, pelo amor de Cristo, mano. Essas críticas, pelo amor de Cristo, aqui esse bando de 12 esquerosado, mano. Nossa, pelo amor de Cristo, velho. Tem que parar, mano. Não é possível. E o terror não tem que fazer pensar, não, mano. Você tem que ver os caras se fudendo, a porra do cara matando ele, matou o negro, matou o gordo, matou a mulher depois. E essa é a ordem.
Tá matar o LGBT ali.
Outra coisa que,
é isso.
Que não tinha nesse filme é que o negro sempre morre e o negro não morreu, né?
Morreu? Morreu, até pô, nesse filme morreu. Só que ele demora pra morrer, mas ele morre.
Morreu
ele
negro,
morre quando
morreu o Japa.
É, ele morre quando ele vai lá pra onde o Gordon tá preso. Ele entra numa luta física com...
My bad, então. Tem um negro.
Com o cara lá, com o cara com o sequestrador. E aí ele toma um tiro da própria arma na cabeça.
Mais um estatístico.
É.
Não, o cara trabalha com arma e tomou fogo amigo, mano. Não é possível, mano.
Fala de borracha, né? Que quicou no teto, bateu no chão e botou nele.
Não, pelo menos isso é realista, né? Fala que os policiais dos Estados Unidos são tão úteis quanto, sei lá, porra. Caralho. Pelo amor de Deus.
Bom, depois dessa crítica à polícia americana, vamos embora.
Se o FBI bater na minha porta, eu digo que eu amo eles, tá? Não tenho nada contra. Tô até amigo que são.
É isso.
Bom, guys, espero que tenham gostado. Vai ter mais review de filme bom, filme ruim principalmente, porque nem de filme bom vive o ser humano.
A nossa ambição é assistir todos os filmes ruins que existem, né?
Infelizmente, né?
É.
Help me.
A gente só assiste isso. Tem mais filme ruim do que bom, então a gente tem que assistir eles mesmo.
Logo mais, vai ter mais episódios falando sobre filmes.
Bom, a gente ainda não sabe qual vai ser a frequência, mas... Vamos lançando de vez em quando. Bom, alguma hora sai.
Valeu, guys. Tchau, gente. Então, tchau.